Último bloco do CBN Saúde, hoje conversando com a psicóloga Cristina de Benedetto, ela que é professora no curso de psicologia do Sesumar. Estamos falando sobre transtornos alimentares. Bom, os dois principais mais conhecidos, portanto, bulimia e anorexia, né, professora? Esses são os mais conhecidos.
Quando os quadros de transtornos alimentares começaram a ser identificados, né, esses foram os principais. Anorexia e bulimia nervosa, né, que eles chamam. Sendo o tipo restritivo, ou seja, quando a paciente ela restringe a ingestão. E o purgativo é quando ela, após a ingestão, ela usa métodos compensatórios, como vômito, uso de laxantes, diuréticos, atividades físicas exageradas. Né? Como eu te falava agora há pouco, então a gente tem na classificação, vários tipos. Mas se tem identificado assim que a maioria deles tem questões que são muito similares, né? Compulsão certo. Alimentar, distorção da imagem corporal, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento. Então, a bulimia e a anorexia são os quadros que mais aparecem.
Esses são os mais comuns.
Mais comuns.
Mas a gente tem, por exemplo, nos homens, a preocupação por manter-se forte, né? Por ficar forte. E aí faz bobagem.
Acabou, né, desenvolvendo o que o pessoal chama de vigorexia, né? O pessoal é ótimo, né? Os especialistas. É, diferente das mulheres, os homens, eles desenvolvem um transtorno alimentar no sentido de ficar mais forte, né? Mais maçudo, mais musculoso. Então, eles fazem ingestão de alimentos né? Que vão gerar, ficar lá com um músculo muito evidente, mas mantém aí. Por que isso é um transtorno alimentar, né? E não é outra patologia? Distorção da imagem corporal, eles nunca se veem, né, adequadamente, suficientemente belos corporalmente, comportamento compulsivo,
certo.
Né, e sempre abaixo a autoestima rebaixada, né?
Bom, outra doença que tem sido notada, outro transtorno tem sido notado, é para aquelas pessoas que fazem cirurgias de redução de estômago, né? Me parece que eles estão desenvolvendo, muitas vezes, uma espécie de compensação usando o álcool, é isso mesmo?
Uma coisa que é importantíssima eu pontuar aqui, como a gente está falando num programa de rádio, a gente vai falando, pode superficializar, mas o diagnóstico é muito importante para você, né, classificar como um transtorno alimentar ou um transtorno do toque. Às vezes tem gente que não come, não porque tem transtorno alimentar, porque tem uma obsessão, um medo que se comer vai morrer. E aí já não está relacionado com o transtorno alimentar. A drunkorexia, drunk de beber, né, drunkorexia, é um transtorno alimentar, né, caracterizado... que ele já tinha uma prevalência pequena na população em geral. E agora, né, tem um alto índice em pessoas que operaram. A gente também tem que diferenciar alcoolismo, porque alguns obesos que operam, eles já compartilhavam com a questão do alcoolismo, que não deveriam operar, né? Mas eles omitem, ou falam, não, eu vou dar conta. Então, ele desenvolve alcoolismo. Mas a drunkorexia... ela está relacionada a um transtorno alimentar onde a pessoa ingere a bebida alcoólica porque ela dá uma satisfação, ela alimenta, vamos pensar assim, não necessariamente só porque é alcoolista. E está um índice bem preocupante, né, para a gente que trabalha com isso, né?
Preocupa, né? Bom, mas essas pessoas nem sempre percebem que estão com um transtorno, né?
Não.
E aí? O que faz? A família tem que perceber, falar, opa, tem que mandar
esse
sujeito para o médico, para o psicólogo.
Normalmente vai para o psiquiatra, né? O psicólogo vem depois. É, assim, a pessoa não percebe, na verdade ela não aceita, porque perceber, percebe, porque como a gente fala lá, a pessoa começa a ter vômitos, começa a quem tem a bulimia, ou tem um outro transtorno da compulsão alimentar periódica. A pessoa, ela ingere, numa tacada só, em 10, 15 minutos, 1.500 calorias, come um bolo. Então, certamente, ela vai identificar, isso não é natural. Então, a aceitação é pequena, normalmente a família, algum profissional, algum médico, ou um nutricionista, porque elas estão tentando fazer dieta, que não dá certo, fala assim, olha, tem tratamento, E é um tratamento multiprofissional. Você não pode ficar só tentando fazer dieta ou só fazer atividade física, nem só psicoterapia. Então, há uma resposta boa, positiva, se o paciente se engaja num tratamento. Por quê? Você vai... Primeira coisa, né, quando chega lá para mim, fala assim, que corpo que você pode ter? Né, que pessoa você pode ser? A gente trabalha muito mais autoestima inicialmente, a retomada da pessoa, em associação com a nutricionista, com o psiquiatra, né? E aí depois a gente vai fazendo a mudança dos hábitos alimentares. Então, a adesão a um tratamento é favorável. Em alguns casos, vamos falar no caso da anorexia, a gente pode pensar que precisa ter um pouquinho mais de cuidado, às vezes um tratamento hospitalar. O que quer dizer? A pessoa fica internada por um tempo e com um tratamento psicológico, psiquiátrico.
Quer dizer, em alguns momentos talvez seja até o caso de internar a pessoa para poder ter um controle...
No caso mais da anorexia.
Um controle melhor do próprio...
Ela vai ser muito melhor cuidada, a pessoa. Muito melhor cuidada, né? No começo, às vezes, pode ter até uma resistência. Porque há um monitoramento, né?
Certo.
Mas aí os resultados podem ser bem melhores se tivesse tratamento mais intensivo, né? Na anorexia, eu digo. Os outros transtornos, né? A resposta também ambulatorial, que a gente fala, é bem mais rápido.
Bom, acho que o mais importante em todos esses transtornos alimentares é reconhecer que tem um problema e precisa
aceitar,
de ajuda, né?
Isso.
Uhum. Porque passa por aí, né?
É.
Quando a pessoa reconhece, olha, tem alguma coisa errada, e aí procura ajuda, o caminho, digamos, a solução começa a ser construída. Uhum. E assim, os tratamentos conseguem resultado, garantem resultado? Uhum. Ou é um tipo de situação que você vai ter que controlar a vida inteira, que pode ter recaída?
Pode. Pode ter recaída.
Que coisa!
Mas a ideia é assim, olha, eu trabalho... No consultório aparece mais transtornos da bulimia, né?
Certo.
A drunkorexia está começando a aparecer no consultório mais como alcoolismo. O pessoal está chegando como alcoolista. A gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, né? A vigorexia aparece pouco, o transtorno compulsivo aparece. Conforme você vai trabalhando... Em pouco tempo, na terapia comportamental, a gente ajuda a pessoa a aumentar o autocontrole na questão da compulsão. Porque o bulímico, o que acaba com ele? É a compulsão. Ele não tem controle, né? Então, ele ingere muita comida. Normalmente, o bulímico não é obeso, apesar de ter essas ingestões. Bom, a gente vai trabalhando a autoestima, né? A questão da imagem corporal e o controle da compulsão. Então, a pessoa tem uma remissão, né, do quadro bem importante, bem significativa. Porém, a gente tem que deixar muito claro que é um transtorno, né, que pode ter alguma remissão, alguma recidiva em algum momento. Nada que a pessoa não possa controlar, né?
Ok. Bom, professora, foi um prazer recebê-la aqui na CBN. Obrigado por esclarecer para a gente dos transtornos alimentares, né, um pouco sobre o que eles são. Mostra a importância, né, desse momento que a gente está vivendo, a influência desse momento, dos fatores sociais e do quanto, né, é necessário desenvolver a autoestima de uma criança, de um adolescente, para, digamos, estar menos suscetível a essas pressões do mundo que a gente vive. Foi um prazer recebê-la mais uma vez. Obrigado.
Eu que agradeço. Obrigada a você.
Conversamos com a professora Cristina de Benedetto, ela que é professora no curso de Psicologia do Sesumar e falou com a gente hoje sobre transtornos alimentares.